Ok, nós estamos em 2 Crônicas 28, dando sequência aqui a essa história do rei Acaz. Nós vimos um pouco sobre quem era Acaz, quais eram as coisas que ele praticou, que causou a ira de Deus sobre ele, sobre a nação. E no versículo 5, 2 Crônicas 28, 5. Nós vimos que por causa das coisas que ele praticou, não sabemos exatamente quanto tempo, mas o Senhor, seu Deus, ele não servia a Deus, mas era o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos sírios e depois também nas mãos do rei de Israel. Então, na última aula, a gente falou um pouco sobre essas duas forças, né? O rei da Síria, o que que representa as outras nações, quando o povo de Israel, quando o povo de Deus, ou quando a igreja hoje não está no seu relacionamento certo com Deus, ao invés da igreja influenciar as nações, ao invés de nós cumprirmos nosso propósito diante de Deus, acontece o inverso, né? As outras nações influenciam essa coisa de guerra, de conquistar. Hoje nós podemos aplicar muito como influência. Então, ou a igreja está influenciando as nações, influenciando a cultura, influenciando o mundo à nossa volta, ou nós estamos sendo influenciados, conquistados, né? Então, isso é uma das maneiras de entender. Quando Deus permitia que outras nações conquistassem, quando outras nações dominassem Israel. Mas depois, também no mesmo versículo 5, também eles foram derrotados, né? Acaz e o rei, toda a nação de Judá, foi derrotado também por Israel, que eram seus irmãos, era o reino dividido. Então aqui nós temos também o aspecto da guerra entre irmãos, né, que também fala de divisão, fala assim de todas as coisas que acontecem até hoje também no meio da igreja, entre igrejas, concorrência entre igrejas, e tem coisas na história que podem representar isso, perseguição. Na história houve perseguição, uma igreja perseguindo e até matando outros, né, entre os próprios cristãos. Então, são esses dois aspectos que nós estamos vendo aqui. Então, na sequência aqui, nós iniciamos isso na aula passada. Depois que, versículo 6, né, que Peca, que foi o penúltimo rei de Israel, quando ele matou 120 mil soldados em Judá, porque eles haviam deixado o Senhor Deus de seus pais. Então, fica muito claro que Deus estava permitindo, por causa dos pecados de Acaz, Deus permitiu que os inimigos vencessem, que os inimigos derrotassem. Agora, quando a gente pensa, então Deus queria que 120 mil pessoas morressem? Deus queria que isso acontecesse? Isso é difícil às vezes a gente entender, mas vocês vão ver na sequência que Deus não queria que acontecesse isso. Deus é soberano, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe, Deus pode impedir, porém, não significa que Deus queria que isso acontecesse. Veja, vamos ver a seguida. Em seguida, versículo 7, fala sobre até alguns oficiais do reino de Judá que foram mortos. No versículo 8, então os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200 mil mulheres, filhos e filhas. Então, eles mataram 120 mil soldados e levaram, era costume naquela época, assim, o que que eles ganhavam? O exército que vencesse, o país que vencesse, eles levavam pessoas e levavam também propriedades, rebanhos, riquezas, possessões, mas eles levavam pessoas, mulheres e crianças, para servir de escravos, ok? Mas isso acontecendo entre os dois reinos de Israel. Quer dizer, se isso acontece com outros países, Síria, ou Babilônia, ou Egito, ou Moab, é uma coisa, mas isso está acontecendo com entre os irmãos, né, entre os filhos de Israel. Versículo 9. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Por que o Senhor Deus de vossos pais se irou contra Judá? Ele os entregou nas vossas mãos. Então eu quero que vocês acompanhem isso aqui só para entender como que, assim, é muito misterioso para nós e assim, é muito difícil, a grande pergunta, como é que Deus permitiu, por que que Deus permitiu que matasse tanta gente, e essas coisas são difíceis da gente entender, mas olha como está registrado aqui. O profeta falou com o exército de Israel, que está trazendo todos esses presos, toda essa multidão de mulheres e crianças. Ele afirma: porque o Senhor Deus de vossos pais se irou contra Judá, ele os entregou nas vossas mãos. Ok, até ali Deus entregou, Deus permitiu que eles fossem derrotados. Agora aqui vem a parte do homem que Deus não queria. E vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. O que quer dizer isso? O que é uma raiva que chega até os céus? Essa raiva, daqui a pouquinho, vai falar da ira de Deus. Mas essa ira não é de Deus. Essa ira era dos homens de Israel. Vocês estão com raiva, tanta raiva que mataram tanta gente e levaram tantos presos. E a expressão, a sua raiva chegou até os céus. Quando é que fala que uma coisa chega até os céus? Só vou lembrar, pode ter até outras ocasiões, mas só lembrando rapidamente, né? Quando no livro de Gênesis tem duas ocasiões em que algo chegou até os céus. E é muito engraçado assim, a expressão, porque Deus está em toda parte, está vendo todas as coisas, mas primeiro na Torre de Babel, que fala assim que aquilo que eles estavam fazendo chegou até os céus e fala que sim, que Deus desceu para ver, assim, é lógico que é tudo uma forma nossa, humana, de entender as coisas, mas é como se um anjo tivesse chegado para Deus e falasse assim: Deus, o povo lá está fazendo uma torre, estão falando que a torre vai chegar até os céus, e aí fala assim, que Deus desceu para ver se o que eu, né, assim, não fala desses termos, mas é como se ele tivesse descido para ver se os anjos levaram uma reportagem correta. E outra vez em Gênesis também, que dá mais ou menos a mesma ideia, é quando três pessoas foram visitar Abraão, lembra? Três homens chegaram, mas não eram homens, né? Um era o próprio Jesus, fala que era Deus, né? Deus se manifestando em forma humana, e mais dois anjos que depois seguiram para levar o juiz de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Então eles falaram com Abraão e tal, mas depois Deus fala assim: será que eu vou esconder o que eu vou fazer, né? Vou esconder de Abraão. E ele fala que o clamor, o pecado de Sodoma e Gomorra tinha chegado até os céus e que ele tinha descido também para ver, né, se, vamos dizer assim, se a realidade era de acordo com a notícia, ou de acordo com o barulho, de acordo com o mau cheiro, ou de acordo com aquilo que o pecado estava representando. Então, aqui, essa raiva, essa destruição, essa forma que o povo de Israel fez contra seus irmãos de Judá, não era o que Deus queria. Então, ele está dizendo: Deus realmente estava julgando Judá por causa dos pecados deles, mas vocês exerceram uma ira que chegou até os céus. Ou seja, quando chega até os céus é porque é muito ruim. Claro que Deus sempre está sabendo, e as coisas que são contra a vontade de Deus, Deus está sempre avaliando, né? Mas quando uma coisa é muito ruim, quando excede os limites e chega aos céus, Deus tem que tomar uma medida. Então Deus mandou o profeta para falar com o povo de Israel. E é interessante, porque nós, assim, esse período, como a gente tem enfatizado, né, esse período na história, essa história, acontece com o penúltimo rei do reino de Israel. Ou seja, o tempo deles está chegando ao fim, Israel já tinha excedido os limites, Deus não ia dar mais chances, já estava determinado, só não tinha acontecido ainda. Mas o profeta ainda chega para esse povo de Israel e fala: o Senhor Deus dos vossos pais, Deus não estava falando, vocês não são mais meu povo. Ele está assim: o Senhor Deus dos vossos pais se irou contra Judá. Mas agora, versículo 10, ele está falando com o povo dele. Você acha que ele manda um profeta para a Síria, para a Assíria, para a Babilônia? Não, esse povo não era um povo de aliança, Deus não estava falando com eles. Mas com Israel, Deus mandou um profeta para falar. Então, ele falou assim: vocês mataram esse povo com uma raiva tal que chegou até os céus, e agora quereis fazer escravos os filhos de Judá e Jerusalém. Mas não sois vós mesmos culpados para com o Senhor vosso Deus? Vocês estão ganhando porque, vamos dizer assim, na verdade, Deus já tinha determinado o juízo sobre Israel. Agora, Judá, Deus estava dando uma chance. A derrota de Judá, essas coisas servem para chamar atenção, para que o povo se volte para Deus, para que algo aconteça, para que eles mudem. Então, mas Deus estava permitindo que Israel exercesse um juízo contra eles. E aí eu quero levantar uma pergunta, porque como é que nós aplicamos isso? Isso aqui é divisão, isso aqui é guerra entre irmãos. Isso aqui é coisa que acontece dentro da igreja. Às vezes dentro de uma mesma igreja, quando há divisão, ou às vezes entre uma igreja e outra, uma denominação e outra, enfim. Pode acontecer vários tipos de situação. Mas quando Deus permite, e a gente já falou sobre isso em outros momentos, eu torno a falar. Quando Deus permite que, vamos supor, uma igreja, um líder, né, nós temos visto, assim, isso sempre acontece, mas em tempos recentes, pessoas famosas no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares, líderes às vezes que apareciam na televisão, pessoas de nome, às vezes não são fiéis a Deus, caem em pecado, perdem o ministério. Então, o que que acontece? O que que a igreja faz? O que que outros líderes fazem? O que que nós fazemos? Quando a gente cai matando, quando, né, aquela situação, né, quando alguém está em alta, todo mundo elogia, todo mundo fala, todo mundo quer ouvir, né? Quando a pessoa cai em desgraça, quando a pessoa cai em pecado, que o resto da igreja faz? Muitas vezes, ao invés de procurar, orar, achar uma forma de restaurar, nós ajudamos a afundar mais, nós também jogamos pedras, nós também criticamos, nós também demonstramos ira contra essas pessoas. É claro que tudo isso é bem complexo, eu estou simplificando, porque Deus odeia o pecado, Deus não, nós não vamos elogiar o que alguém fez de errado. Mas eu queria que vocês vissem aqui, Deus permitiu, faz o paralelo aqui, Deus permitiu que Acaz, que a nação de Israel, que estava em pecado, que eles fossem derrotados, e derrotados de uma forma muito severa. Então eles perderam muitos soldados, e agora 200 mil, aqui não fala qual que é a população, assim, mas eles não tinham uma população tão grande, era um terço da população, não sei quantos eram, mas era muita gente que tinha morrido, e muitas mulheres e crianças que tinham sido levados como escravos para Samaria. Então ele está falando, Deus realmente permitiu isso porque Judá estava em pecado, mas vocês usaram ira que chegou até os céus, ou seja, ira que eu não aprovo. E agora vocês estão trazendo escravos? E eu não vou tomar o tempo, né, mas lá na lei de Moisés fala terminantemente que nunca era para fazer escravo do povo, dos irmãos. Né? Eles tinham umas regras lá que alguém que estivesse sem dinheiro poderia se dar como um servo, como empregado do credor, para pagar a dívida, mas no ano do jubileu todas as pessoas, indiferente se tivesse pago a dívida, se tivesse vencido, dado tempo, né, para pagar a dívida, todos seriam libertos. Então Deus tinha algo assim para um limite. Né? Mas aqui então ele fala, vocês estão fazendo isso e vocês estão ignorando o fato de que vocês também têm grande culpa diante de Deus. Então, então, versículo 10, agora quereis fazer escravos, mas vocês mesmos são culpados para com o Senhor vosso Deus. Isso é uma situação que a gente sempre precisa colocar diante de Deus, é mais ou menos aquela história que a gente sempre lembra, né? quando a gente pensa assim, divisão dentro da igreja, né? Ah, um líder está fazendo tudo errado, então a gente critica, a gente luta contra, a gente divide, a gente começa outro, a gente fala mal. Tudo isso aí é falta do quê? Assim, basicamente, nós não estamos reconhecendo, assim, como que vocês estão fazendo isso? Deus pode estar realmente irado, Deus pode estar julgando um outro irmão, uma igreja, um povo, Deus pode estar julgando porque eles não foram fiéis a Deus, mas quem é você para ficar julgando? Vocês também são culpados diante de Deus. E a gente lembra daquela parábola que Jesus contou, né, do cara que foi perdoado de uma enorme dívida, né, o Senhor perdoou a dívida dele e ele virou as costas, recebeu o perdão, ficou aliviado, e não quis perdoar uma dívida pequena. Então, nossa falta de perdão, nossa crítica, nossa guerra contra outras pessoas, realmente vem da falta de reconhecimento da nossa, do nosso estado diante de Deus, de como nós só estamos, como fala o Novo Testamento, você está em pé pela misericórdia de Deus. Veja, quem está em pé, veja que não caia, porque a gente não tem nenhum mérito de estar em pé só pela misericórdia de Deus, ok? Versículo 11, agora ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, pois, agora ouça bem assim, olha como vira a coisa, eles exerceram um juízo esmagador, sem misericórdia, contra os irmãos deles em Judá, e eles tiveram uma ira que chegou até os céus, e agora o profeta fala assim, agora mande esses prisioneiros de volta, porque a ira de Deus agora está contra vocês. E gente, isso a gente tem que aplicar em todos os momentos, porque isso você pode aplicar na política, quem está por baixo, o outro fica por cima. Isso acontece, acontece em regimes, quando há revoluções, eles tiram um ditador, aí o outro entra no lugar e se torna pior ainda. Assim, tem muitos e muitos exemplos, não é só na igreja. Deus permite que governos injustos sejam derrubados, às vezes até por revoluções, mas quem entra no lugar geralmente repete a mesma coisa. Então, a ira de Deus estava contra Judá, ele permitiu, Deus retirou a proteção, permitiu que Israel ganhasse, mas a forma como eles exerceram vingança, irou Deus talvez mais ainda. Então ele falou assim, mande logo esses prisioneiros que trouxeste, pois o ardor da ira do Senhor está sobre vós, está sobre vocês agora. Versículo 12, então se levantaram alguns homens, olha, Israel aqui, esse povo de Israel, eles estão muito perto do fim, mas até que apesar de tudo que eles fizeram de mal, eles tiveram um ponto positivo que quando, porque muitas vezes quando o profeta vem e fala, o povo nem dá ouvidos. E aqui não, aqui o profeta veio, falou duro com eles e os líderes, versículo 12, se levantaram, alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, e eles falaram contra os que voltavam da batalha, versículo 13, eles disseram, não fareis entrar aqui, estavam perto de Samaria, a capital deles, não fareis entrar aqui esses presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos grande culpa e já o ardor da ira do Senhor está sobre Israel. Gente, que pena que eles não foram além. Eles reconheceram, e a gente até pergunta, poxa, eles foram capazes, esses eram líderes, não era o rei, mas eram líderes do povo de Israel, e eles ouviram a voz do profeta, atenderam, entenderam que Deus não estava irado com Israel só por causa desse último ato deles terem praticado contra os irmãos deles. Eles falam assim, vocês vão acrescentar mais a nossos pecados e nossas culpas. Quer dizer, eles entenderam que eles já tinham grande culpa diante de Deus, que eles estavam muito longe de Deus, eles tinham que ter chamado todo o povo para se arrepender, para se colocar diante de Deus e mudar sua maneira de viver. Mas pelo menos eles não pioraram ainda mais a situação, né? A gente não sabe por quê. Se eles conseguiram reconhecer a palavra do profeta e ver que eles tinham feito algo ruim e que eles tinham que devolver esses prisioneiros, por que eles não foram além? Assim, bom, agora nós estamos com muita culpa diante de Deus, vamos cuidar da nossa culpa. Mas não foi além disso. Mas olha o que eles fizeram, versículo 14. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo. Despojos são todas as possessões, as coisas que eles trouxeram de lá, diante dos príncipes e de toda a congregação. Os homens que foram designados nominalmente se levantaram, tomaram os presos, vestiram do despojo. Olha só, assim, é difícil até imaginar essa cena. Essas pessoas, esses prisioneiros, estavam praticamente sem roupa e eles tinham trazido junto tudo o que eles acharam. Eles saquearam as casas, né, levaram tudo para lá. Então agora, diante da palavra do Senhor, eles pegaram os presos, voltaram a vesti-los, né, com a própria roupa que eles tinham roubado da casa deles, né? Então tomaram os presos, vestiram do despojo a todos que dentre eles estavam nus, vestiram-nos, os calçaram, lhes deram de comer e de beber. Olha que situação sub-humana, indigna, né? E isso era comum, né? Isso acontecia sempre, né? Quando um exército vencia, quando eles dominavam outro país, eles sujeitavam as pessoas a essa humilhação. Não tinham calçados, não tinham roupas, não tinham possessões e se tornavam escravos, né? Mas aí eles voltaram, vestiram-nos, os calçaram, lhes deram de comer e de beber. Provavelmente eles estavam caminhando toda essa distância sem comer. Lhes deram de comer e de beber, todos os que estavam fracos levaram sob jumentos, os trouxeram a Jericó. Jericó já é dentro do território de Judá, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Então, essa é uma cena interessante, né, que mostra como eles tratavam as pessoas. E isso mostra, gente, isso mostra que Deus abre os nossos olhos, que a gente consiga ver quando alguém, ou que seja da igreja, gente, na verdade, a gente enfatiza, né, Deus enfatizava aqui que o povo deveria tratar os vencidos com dignidade, com respeito, não deviam fazer isso, mas esse era o começo. Deus estava trabalhando com pessoas que ainda não tinham muito conhecimento, eles não tinham todo o não tinham adquirido, né, essa sensibilidade pelo sofrimento dos outros. Hoje Pelo menos teoricamente nós temos muito mais. Mas o que Deus quer não é só em relação a nossos irmãos. Esse tratamento deveria ser dado a todas as pessoas. Então, como que a gente aplica isso dentro do cenário não só religioso, espiritual, dentro da igreja, mas isso tem a ver com todas as situações. Quando Deus julga alguém, nós sabemos que a justiça de Deus não é manifesta sobre todas as pessoas. O salmista fala sobre isso, aí ele olha para os injustos, para as pessoas que são erradas, e elas estão prosperando. Então, muitas pessoas injustas, muitas pessoas que praticam iniquidade, muitas pessoas cruéis, muitas pessoas que oprimem, não estão sofrendo ainda o juízo de Deus. Isso é o mundo em que nós vivemos. Deus está aguardando. Mas em alguns momentos, para mostrar, às vezes até para nos chamar ao arrependimento, em alguns momentos o juízo de Deus aparece, não só na igreja. Aparece entre um país e outro, né? Às vezes demora, você lê a história, Hitler ficou anos antes de perder a guerra, e tem muitos exemplos de pessoas, tem pessoas terrivelmente injustas que governavam por anos, tiranos, ditadores, pessoas cruéis, governos ruins que continuam, pessoas corruptas que continuam no poder. Então, as coisas não acontecem imediatamente, mas em alguns momentos, Deus mostra um pouquinho do juízo dele, e às vezes as pessoas caem do poder, partidos, regimes, empresários, enfim, tem muitas situações. E dentro da igreja também existem pessoas que não agiram com integridade e fidelidade diante de Deus e caem da sua posição de poder. Agora, a lição, nós temos, claro, uma grande lição de que Deus está mostrando a ira dele. Nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre isso, o que é essa ira de Deus. Mas antes eu quero falar assim, que a ira de Deus não é só, eu quero que vocês vejam esse contexto aqui, a ira de Deus era contra Acaz e o povo de Judá, era, e mostrou por quê. Acaz pôs até os filhos dele para ser queimados no fogo para deuses estranhos. Então Deus estava muito irado com Judá. Mas a ira de Deus não é só contra Judá. Agora Israel exerceu juízo contra eles, mas exerceu juízo de uma forma terrível. E a ira de Deus agora está ardendo contra Israel por ter usado vingança da maneira errada. Então isso significa, eu sei que é difícil a gente absorver isso, e muitas vezes a gente fala essas coisas e ninguém sabe aplicar para a sua própria vida, mas a ira de Deus é contra as pessoas que pisam em cima daqueles que estão sendo julgados por Deus. Tem muitos exemplos, até de outros países. Tem aquele livro, tem um profeta que tem só um capítulo, Obadias. Alguém sabe o que Obadias falou? É um livro assim, Obadias, eu sei que está na Bíblia, mas o que Obadias fala? Obadias é um capítulo só e não é dirigido ao povo de Israel, é dirigido a Edom, que eram os descendentes de Esaú, que era um vizinho de Israel. Mas nessa palavra que o profeta dirigiu para Edom, ele fala que a ira de Deus ia cair sobre Edom, porque quando Deus estava julgando Israel, o povo dele, Edom aproveitou e judiou mais ainda. Então Deus não é a favor de nós pisarmos, de nós temos uma atitude de vingança, de superioridade em relação a quem Deus está julgando. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas se vocês quiserem fazer aplicação, tem muitas situações atuais na política, na igreja, que isso é perfeitamente aplicável. Deus é contra a corrupção? Sim, Deus é contra a exploração do poder, usar o poder para explorar, usar o poder para proveito próprio, sim. Mas qual é a nossa atitude quando Deus começa a agir e quando nós começamos a nos achar superiores e ajudamos a criticar e a falar mal e a não ter uma atitude de compaixão? É muito importante entender isso. Deus é um Deus que tem ira, mas ele também tem compaixão. Então precisamos entender um pouquinho sobre isso. Então, só o tempinho que a gente tem ainda na aula, eu quero falar um pouquinho. É lógico que vocês podem imaginar que se você fosse estudar a ira de Deus, tem muita coisa na Bíblia sobre isso. Não é um assunto preferível, não é um assunto que você fala assim, nossa, como eu quero entender mais sobre a ira de Deus. Acho que ninguém vai assim ficar querendo, mas eu acho que a gente precisa. Porque se isso faz parte da natureza de Deus, se Deus, olha, nós estamos vendo aqui, Deus estava irado contra Judá, tão irado que ele permitiu essa grande tragédia. Ele não queria que fosse daquele jeito, mas ele permitiu. Mas depois Deus ficou muito irado, na verdade o texto aqui, o contexto, está falando sobre a ira de Deus contra Israel, porque eles exerceram uma vingança errada, um juízo errado contra os seus irmãos. Então, Deus é um Deus que tem grande ira. Então, só rapidamente eu quero falar um pouquinho, é uma coisa assim que a gente fica pensando, Deus, que é um Deus, ele é perfeito, ele não tem nenhum defeito, ele não tem nada assim que além da medida, Deus tem todas as características no equilíbrio perfeito. Nós é que temos, assim, às vezes, Deus, as pessoas usam até isso para justificar. Não, Deus também fica irado, então eu fico irado, né? Mas a nossa ira não é igual à ira de Deus, ou ciúme, né? Que a gente tem falado sempre aqui. Deus é um Deus ciumento. Ah, então significa que eu posso ter ciúme. Ciúme se for igual ao ciúme de Deus, porque o ciúme humano é uma coisa terrível, é uma coisa que traz morte, que traz destruição, que divide. O ciúme do homem não é uma coisa boa, mas existe um ciúme que é correto. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa colocar diante de Deus, a gente precisa entender como Deus é. Quando a gente pensa numa pessoa perfeita, o que é um temperamento perfeito? O que é a pessoa assim que você pensa assim, não, essa pessoa ele é um cara perfeito, um homem ou uma mulher perfeitamente equilibrado. O que você pensa? Você pensa numa pessoa que nunca levanta a voz, nunca fica bravo, não é isso que você pensa? Perfeição é uma pessoa que jamais perde as estribeiras, jamais vai ter ciúme, ama as pessoas e não pede nada em volta. A pessoa pode ir com o filho pródigo, e realmente, né, Deus é um pai como o pai do filho pródigo, que deixa o filho ir com toda a sua herança e desperdiçar, e quando o filho pródigo volta, o pai está lá de braço aberto. Isso é Deus, mas ele não está mostrando todas as coisas de Deus naquela parábola, porque Deus é um Deus que fica irado. Deus, pensa nas histórias do Velho Testamento, pensa no povo de Israel fazendo um bezerro de ouro e Deus explodindo lá com Moisés, e fala assim, Moisés, você não está vendo o que eu estou vendo, mas eu vou acabar com esse povo de uma vez. E Moisés falou assim, Deus, não faça isso, Deus não faça isso. Moisés ficou assustado com Deus, mas Deus é um Deus que tem ira. Então nós precisamos entender um pouco sobre Deus. Eu não, logicamente, nem em poucos minutos e nem se eu tivesse o dia todo, eu não conseguiria passar para vocês. Eu estou tentando encontrar mais como Deus é, mas eu vou citar alguns textos por causa do tempo, né, para a gente não vai poder ler todos, mas tem um texto bem interessante em Salmo 7:11, se vocês quiserem só anotar, que fala assim que Deus é um justo juiz e que ele, tem traduções que falam que Deus sente, e outras traduções falam que Deus manifesta, Deus expressa, Deus manifesta, mas Deus, é um juiz justo, Deus é um juiz justo, então ele é juiz, como juiz, ele vê todos os dias as coisas que são, que nós estamos fazendo erradas, todos os pecados, todas as coisas que ferem a natureza de Deus, e fala assim, ou que ele sente indignação todos os dias, ou ele manifesta indignação. Se você fala assim, ele sente indignação, mas ele segura, né? Ele segura. Mas ele manifesta indignação todos os dias. Então, eu só vou lembrar de algumas coisas, assim, por exemplo, quando Deus se revelou a Moisés, esse Deus que já tinha ficado, já tinha acontecido essa explosão. Deus tem explosões. Deus tem explosões. Deus tem reações. Deus não é um cara impassível, que não muda a expressão. Ele sempre está sorrindo. Não é Deus. Agora, Deus se revelou a Moisés, quando Moisés pediu assim, Deus, eu quero ver tua glória, e Deus colocou ele na fenda da rocha, falou que ele podia ver pelas costas, assim, foi o homem que chegou mais perto assim, de ver a glória de Deus, no Velho Testamento, Deus se revelou a ele e falou, eu sou compassivo, eu sou misericordioso, eu sou cheio de recede, e que mais que ele falou? Eu sou tardio em irar. Então, Deus é um Deus que não perde as estribeiras por qualquer coisa, ele tem controle, Deus não perde o controle, Deus não tem falta de domínio próprio, isso é verdade, mas Deus tem reações. Ele tem reações de amor e ele tem reações de ira. Tem coisas que causam assim, uma explosão de amor, tem, né, quando Davi, eu sempre penso assim, é minha leitura, mas quando Davi falou, eu quero fazer uma casa para o Senhor, e aí Deus mandou o profeta falar com ele várias coisas, mas começou a falar assim, eu que vou fazer uma casa para você, você vai ter uma casa eterna, você vai te sentar no trono, e o próprio Davi, ficou atônito, chegou diante de Deus, assim, também a minha interpretação de quando, do que significa o que ele falou, mas mais ou menos ele disse assim, Deus, o que é que eu falei que fez o Senhor ficar tão, assim, começar a prometer, o que eu falei? Ele se estranhou, ele estranhou, assim, a reação de Deus. Então, Deus tem explosões de amor, e Deus tem explosões de ira, não explosões incontroláveis, né? Que não, assim, ele tem domínio próprio, mas ele é um Deus, ele tem muitas emoções, ele não é assim, a natureza perfeita, a natureza de Deus, não é aquela coisa assim que fica assim sempre igual, não, ele tem reações, e isso faz parte da natureza de Deus, e isso leva Deus a agir de certas formas. Porque a pessoa, assim, e isso muitas vezes é colocado como, né, os pais, por exemplo. Como é que os pais disciplinam os filhos? Como é que os pais criam os filhos? Não, hoje, assim, muitas vezes a psicologia, os modelos não, lógico, a gente não deve mesmo ficar irritado, violento com os filhos, sim, mas a Bíblia não fala que a gente deve, assim, não ter reação nenhuma. O filho está aprontando e o pai e a mãe estão, fique calmo, deixa o filho, não tem problema, assim, entende o que eu estou querendo dizer? Assim, Deus tem reações, claro que as nossas reações são muito misturadas, eu não estou querendo colocar sobre Deus, sabe, tem uma coisa, a gente se compara com Deus, você sempre tem que se comparar de Deus para nós, nunca se pode falar assim, Deus é como nós somos, não, Deus não é como nós, nós é que devemos ser como Deus, então nós precisamos entender as reações de Deus, não para justificar as nossas, tem muita gente que justifica seus erros, fazem Deus também, fique irado, Deus também faz. E às vezes a gente está fazendo uma coisa totalmente errada, que Deus nunca faria. Então não faça a comparação de você para Deus, faz sempre a comparação de Deus para você. Deus tem ciúme, mas ele tem misericórdia. Deus não faz esse tipo de coisa que o povo de Israel fez contra Judá. Deus permite o juízo na medida certa, mas ele está chamando a pessoa para arrependimento. Então, Deus ficou muito irado com Nínive e mandou Jonas para Nínive para falar: eu estou tão irado com vocês que eu estou dando o último aviso. Daqui 40 dias e eu vou exercer juízo sobre vocês. E o rei de Nínive falou assim: gente, vamos nos arrepender, vamos todo mundo nos colocar de saco, de pano de saco, vamos nos colocar em arrependimento diante de Deus. Quem sabe, essa pergunta aparece várias vezes na Bíblia, quem sabe se nós nos arrependermos, se nós nos humilharmos diante de Deus, quem sabe Deus vai abandonar a sua ira e olhar para nós com favor. E na verdade é o que Deus mais quer. Em nenhum momento, quando Moisés falou com Deus: Deus, não faça isso, salva teu povo, não vai destruir. Ele não estava falando uma coisa que Deus não pensava. Ele estava entrando na própria natureza de Deus, que é o que Deus queria, é o que Deus quer de nós, que nós sejamos semelhantes a Deus e que nós falemos com Deus aquilo que Deus já pensa. Por quê? Só assim, por que Deus quer ouvir o que ele já pensa? Porque ele quer comunhão, ele quer uma pessoa. Você não gosta de conversar com gente que pensa como você? Né? Às vezes isso é um defeito nosso, né? A gente não ouve de pessoas que pensam diferente, que a gente podia aprender alguma coisa, e a gente só quer conversar no Facebook, por exemplo, com pessoas que pensam igual a gente. E isso, né, não é ideal. Porém, é gostoso, eu concordo que é muito gostoso você conversar. Né? A pessoa que vê quem torce pelo mesmo time já tem assunto, né? Não conhece, não tem outro assunto, mas se torcemos pelo mesmo time, a gente já tem alguma coisa para falar, ou se a gente tem o mesmo pensamento político, ou a gente tem o mesmo pensamento sobre outras coisas, né? A gente já imediatamente a gente tem alguma coisa para conversar, porque é bom conversar com quem pensa igual, e Deus quer parceria, e ele tem o direito de procurar pessoas que pensam igual a ele, porque o único pensamento certo que existe é o pensamento de Deus. Então, se o pensamento é diferente do pensamento de Deus, está errado, que não acontece com a gente. Quem pensa diferente de nós, provavelmente tem algo para nos ajudar. Então, Deus queria que as pessoas, Deus quer que as pessoas tenham o mesmo pensamento dele, e por isso, mesmo quando Deus está julgando, o objetivo de Deus não é humilhar, não é desprezar. Gente, é muito importante. Eu não vejo muito essa atitude entre nós cristãos. Eu não vejo misericórdia. Eu não vejo pessoas. Tem pessoas que têm feito mal ao país. Talvez pessoas tenham feito mal a uma igreja. Talvez pessoas tenham feito mal à nossa cidade. Nós queremos que as pessoas que roubaram devolvam o dinheiro, nós queremos que as pessoas sejam julgadas, que não continuem fazendo coisas erradas, mas dali para pensar, quero que a pessoa morra, quero que a pessoa apodreça na prisão, quero que a pessoa seja humilhada, isso é um pensamento que é errado. Dá para entender a diferença? Nós precisamos ter um outro tipo de pensamento, porque o pensamento de Deus é redentor. Se Jesus tivesse pensado: olha, todo esse povo está fazendo tudo que é errado, ele não teria vindo para a terra, merecem ser julgados, mas ele veio, como fala em Romanos 5, quando nós éramos pecadores. Jesus não veio morrer para quem era bonzinho, para quem assim, só estava escorregando um pouquinho, mas era bonzinho, né? Todos nós temos um coração tão bonzinho, né? Então, assim, a gente só faz algumas coisas sem querer, mas, né, nós temos um coração tão bonzinho, né? Não sei como é que Deus não percebe o quanto que nós somos bons. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é que nós fazemos coisas ruins porque o nosso coração é perverso. E é isso que nós precisamos ter, o mesmo pensamento em relação às pessoas que Deus está julgando. Ok, é um assunto muito extenso, estou vendo que eu não vou ter tempo para ler muita coisa. Vamos ver aqui em Deuteronômio 32, um texto bem importante. Eu vou ter também que só resumir, ler uma parte só, mas era um cântico que Moisés fez antes de morrer, que era um cântico que era para eles guardarem, era para o povo de Israel guardar, porque era um cântico que profetizava o que iria acontecer com eles. E eu vou começar no versículo 16. Ele fala, Deuteronômio 32, 16, fala assim, versículo 15, né, fala assim: engordando-se Jesurum, deu coices, engordou-se, engrossou-se, cobriu-se de gordura e deixou a Deus que o fez, desprezando a rocha da sua salvação. Sempre essa é a ideia, nós temos a maior tendência de deixar Deus quando tudo está indo bem. Esse é o ponto de maior perigo. Quando as coisas vão mal, você tem um perigo. Qual é? De, ao invés de buscar a Deus, de reclamar, de ficar amargurado, né? Tem pessoas que tem casos famosos de judeus que sobreviveram o Holocausto, mas se tornaram pessoas sem nenhuma fé em Deus. E a gente pode compreender isso. Porque para eles Deus tinha esquecido, Deus nem existia, porque como que todo um povo podia sofrer tanto, tantas famílias quebradas, tantas crianças mortas, tantas esposas, assim, quando alguém sobrevivia, às vezes sobrevivia sem ninguém da família. E essas pessoas ficavam muito, muitas delas ficavam assim, muito endurecidas, muito amarguradas, muito assim, perdiam totalmente a fé em Deus. Então, assim, isso é um perigo sempre. Quando nós passamos por alguma provação, ao invés de nos humilhar, porque a ira de Deus, ela é provocada por nossas ações, por nossas atitudes, por nosso coração. Como eu falei, Deus não é um Deus que não tem emoções. Deus tem sentimentos. Ah, mas Deus é grande, Ele sabe que a gente peca porque, né, nós somos pecadores mesmo. Não, Deus age conosco, Ele é fiel, Ele nos abençoa. E depois de Deus nos abençoar, depois da gente, né, versículo 15, depois, Jesurum é Israel, depois que Israel engordou, quer dizer, depois que Israel foi abençoado, tinha fartura, ao invés do resultado eles se voltarem para Deus e serem mais fiéis a Deus, ao invés de pensarem, nós fomos libertos do Egito, Deus nos conduziu, agora nós estamos na terra prometida e Deus nos deu fartura, ao invés de pensar isso, eles se esquecem de Deus. Então Deus fica irado. Uma pessoa que realmente ama, ele não fica indiferente quando a outra pessoa é infiel, quando esquece, quando vai atrás de outros amores. O verdadeiro amor não é insensível. Quando a pessoa não liga, quando a pessoa não tem sentimentos, aí que você pensa, acho que essa pessoa não me ama. Então, Deus tem sentimentos fortes. Versículo 16. Com deuses estranhos o provocaram a... Lembre-se, né, de trocar essas palavras, né? Zelos. Zelo é uma palavra, Deus é zeloso e tal. Mas essa palavra não é zelo, essa palavra é ciúme. Porque Deus tem ciúme quando nós deixamos tudo que ele fez, Deus não fez nada por nós, não foi atrás de nós no Egito, ele não ia sentir tanto ciúme, mas Deus foi atrás, ele nos deu o seu filho, ele deu tudo que ele tinha, continuamente ele está guiando, protegendo. Todos nós aqui podemos fazer uma lista enorme de coisas que Deus fez por nós, e mesmo assim a gente se esquece de Deus, mesmo assim a gente é atraído por outras coisas. Então, Deus é provocado, Deus é provocado a ciúmes. Com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a Deus que não haviam conhecido. Novos deuses recém-chegados aos quais vossos pais não veneraram. Esqueceste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te formou. Ao ver isso, o Senhor se irritou. Acho que essa palavra eu não pesquisei. Não sei se tem outra palavra no lugar de irritar. Desprezou. No início do versículo 19, ao ver isso... os desprezou, aí mudou um pouco de sentido, mas eu queria dizer assim, que eu penso, mas eu não fiz pesquisa nessa palavra, rejeitou, aqui fala irritou, eu ia falar assim, que acho que provavelmente, porque às vezes quando você fala assim, alguém está se irritando, pode ser uma palavra meio fraca, né? Uma irritação pode ser só um pequeno desgosto, mas Deus estava... até que se é uma coisa que causou rejeição, assim, é uma coisa muito forte. Provocado à ira por seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei deles o meu rosto. Eu sempre tenho falado que Deus começa com medidas menores. E quando você se esquece de Deus... Quando você abandona, começa a abandonar, assim, não é um abandono do tipo assim, não quero mais saber de Deus, mas é uma coisa que você vai preenchendo na sua vida outras coisas. E quando isso acontece, Deus fica irado, mas ele não mostra a ira na mesma hora. Por isso que ele fala assim, eu sou tardio em me irar. Mas ele é tardio em se irar, porque ele está esperando que a gente mude, ele está dando chances, e a primeira coisa que ele faz, o que, que é? Versículo 20, ele simplesmente esconde o rosto, outra vez, né? Assim, a gente faz isso de um jeito errado, né? Mas é mais ou menos como um casal que fica emburrado e não quer mais conversar um com o outro, né? É mais ou menos isso, né? Assim, ó, você fez isso, eu fiquei com um desgosto, então pronto, não vou falar com você. Claro que Deus faz, assim, ele não faz por, não é uma birra, não é uma, assim, ele faz com o objetivo, ele faz da maneira certa, né? Mas ele esconde o rosto, ele se ausenta de nós, ou esconde o rosto, a gente não sente o brilho. Nem todas as vezes que você não sente a presença de Deus é por causa disso, ok? Se fosse, seria fácil a gente discernir, né? Nem sempre, mas a gente sempre tem que perguntar. Deus, o senhor está... O senhor está bravo comigo? O senhor não quer falar comigo hoje? O senhor está... Assim, eu fiz alguma coisa? Às vezes, não. Às vezes Deus está nos ensinando a não viver por sentimentos. Então, existe isso. Às vezes não tem uma coisa específica. Se você for vasculhar, você sempre vai achar alguma coisa. Alguma razão, porque Deus pode estar irado com você. Mas Deus é misericordioso, Deus perdoa, Deus não... Né, tem pessoas, varia com os temperamentos, mas tem pessoas que, mesmo que o outro venha assim, por favor, me perdoa, assim, pelo menos o resto do dia... Né, assim, não dá para mudar, às vezes é por birra, às vezes é porque a pessoa não consegue assim, mudar, mas assim, aí nós temos um monte de coisas erradas que a gente não pode projetar sobre Deus. Deus é pronto, ele é muito rápido para perdoar, muito rápido para perdoar. E Deus, isso aí a gente está lendo o nosso conhecimento, tem muitas coisas que Deus... Não, assim, não é, assim, já imagina se Deus ficasse bravo conosco, se Deus escondesse o rosto de cada coisa errada que a gente fizesse, acho que nunca ia brilhar o rosto dele sobre nós, porque sempre vai ter algo, mas Deus sabe levar em conta, ele é tão infinito em conhecimento, ele sabe o que ele já ensinou, o que a gente deveria está fazendo diferente, enfim, eu não sei sondar as razões de Deus, mas sei que muitas vezes a gente faz coisas e Deus continua sorrindo para nós. Mas existem momentos que Deus esconde o rosto, não por birra, mas o que ele está querendo aqui? Ele está querendo que o povo corresponda ao amor dele. Então ele faz certas coisas para que a gente se volte para ele. Ele faz com objetivo, ele não faz simplesmente para castigar ou para ficar bravo. Ele faz porque ele quer nos trazer de volta. Mas ele fala, esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim. Ou seja, eu vou ver o que eles vão fazer. Tem uma passagem muito joia em Oséias também, Oséias 6, que ele fala assim, eu vou seguir o meu caminho, Deus fala, né? Eu vou me afastar e vou esperar para ver o que eles vão fazer. Assim, talvez o texto que melhor expressa essa estratégia de Deus de retirar a presença. Então, a primeira demonstração da ira de Deus é quando ele retira a sua presença. Ele quer ver o fim, quer ver o que eles vão fazer, pois são uma geração perversa, filhos sem lealdade. Versículo 21. Há ciúmes me provocaram com aquilo que não é Deus, e com seus ídolos me provocaram a ira. Também os provocarei a ciúmes com aquele que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Olha que situação. Isso aqui a gente sabe que ele está falando com o povo de Israel. Como é que Deus vai incitar os judeus a ciúmes com outro povo? Foi o que aconteceu conosco, com os gentios. Deus deixou os judeus, porque eles o rejeitaram, e se voltou para os gentios. E era para que isso provocasse ciúmes nos judeus, para que eles falassem, puxa, nós estamos perdendo o nosso relacionamento com Deus, Deus está se relacionando com outro povo, mas nós podemos voltar. Então Deus queria fazer isso também, isso fala depois lá em Romanos também. Mas voltando aqui, versículo 22, pois um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno, devorará até com seus produtos e consumirá os fundamentos das montanhas. Eu não vou continuar lendo aqui, mas se você for até o fim desse capítulo, na verdade até 43, que é versículo 43, que é o fim do cântico, você vai ver como ele fala dessa ira, desse fogo que é despertado pela reação do povo, mas no fim ele se volta para o seu povo com compaixão. Então você percebe que a ira de Deus tem o objetivo não de destruir. Nós não somos Deus, nós não podemos resgatar, redimir todo mundo. Mas o nosso desejo para pessoas que caíram em pecado, para pessoas até que nos fizeram mal, pessoas que nos prejudicaram, talvez no emprego, talvez pessoas que prejudicaram o país, na política, pessoas que fizeram mal, o nosso desejo não é destruição. Nosso desejo é, Deus, mostra quem tu és, mostra o que eles estão fazendo de errado, mas traz redenção. A posição da igreja, ainda que isso não aconteça, não vai acontecer com todo mundo. Era difícil, eu lembro meu pai, eu era criança, e ele ficava pensando, gente, na época era a época da Guerra Fria, então para os americanos, e ele realmente era um ditador muito ruim, mas o Stalin e depois outros que vieram depois dele, eles eram assim, né? Hitler já tinha passado, né? Mas aqueles ditadores da Rússia, da União Soviética, eles eram o diabo em pessoa, assim, né? E os comunistas eram os nossos maiores inimigos. Então, assim, a maioria, assim, existe essa ira, esse ódio contra aqueles que são contra nós. E eu lembro que o meu pai ficava pensando, gente, ele ouvia às vezes alguém orando para Deus converter. Eu acho que não era Stalin, era Khrushchev, era outros dirigentes, né, outros ditadores que vieram depois, né? Mas ele fica assim, gente, mas acho que Deus não vai converter, né, esses homens. Assim, ele achava assim, meio que era uma oração desperdiçada. Assim, você vai orar, né, se fosse no tempo do Hitler, você ia ficar orando pela conversão dele, né? Era uma coisa meio absurda. Mas, ainda que não aconteça isso, que não, ainda que, sei lá, só Deus sabe quem pode ser alcançado, se a pessoa passou dos limites e não tem mais abertura para Deus, mas quem pode dizer isso é Deus. O que eu quero dizer, assim, é que, ainda que, lógico que nós oramos, Deus faça justiça, Deus tire as pessoas que estão oprimindo, liberta as pessoas que estão sofrendo. Nossa oração é essa. Mas vocês percebem o coração de Deus? Deus age assim conosco. Se a ira de Deus vem contra a igreja, mas Ele não quer destruir a igreja. Ele quer nos resgatar. Ele quer que essa ira, quando chega ao ponto, Deus vai fazendo por etapas. Quem não escuta, a dose vai aumentar. Se você não presta atenção, se você não se arrepende quando Deus está agindo na sua vida, então vem uma coisa pior. Mas por que Deus vai fazer algo pior? Porque Ele quer se vingar, que Ele quer pisar em cima de você? Não. Ele quer que você sinta a ira dEle, porque a ira de Deus é algo que mostra o amor dEle. O amor dEle quer nos proteger, Ele não quer que a gente se destrua. Então, a ira de Deus, ela vem para nos resgatar. E isso que a gente precisa entender, ok? Nosso tempo está acabando, eu vou ler um texto em Isaías 42 e um texto no Salmo, só para a gente terminar. Isaías 42, que fala um pouco sobre isso. Isaías 42, versículo 22. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre. O profeta está falando com o povo de Israel. Então, eles estão sofrendo o juízo de Deus. São postos por presa, ninguém há que os livre, por despojo, ninguém diz restitui. Todo mundo que está se aproveitando desse momento, ninguém quer restauração, só quer destruição. Quem há entre vós que ouça isto, ou atenda, e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo, e Israel aos roubadores? Não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e em cujos caminhos não queriam andar, e cuja lei não quiseram obedecer, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira, e a violência da guerra? Ela, a ira, os envolveu em labaredas. Contudo, agora, esse aqui que é a tragédia. Contudo, não compreenderam, queimou-os, mas não fizeram caso, não pensaram nisso, o coração não levou a sério. Então, essa é a pior coisa que pode acontecer, é algo acontecer, e isso a gente tem falado muito em toda essa crise que nós estamos passando, que eu acho que é uma crise séria, mas quando eu penso em crises de verdade, crise na Síria, crise em outros lugares, eu penso que o que nós estamos passando não merece ser chamado de crise, mas tudo bem, eu entendo que muita coisa tem sido difícil, muita gente desempregada, muita gente perdendo coisas, mas quando nós pensamos que o que Deus faz, Ele faz com a intenção de chamar a nossa atenção, principalmente da igreja. A igreja é a primeira que tem que prestar atenção. A igreja é a primeira que tem que ouvir Deus, se voltar para Deus e não querer mal para os demais. Nós temos que querer redenção, nós temos que querer que Deus poupe. A oração do povo de Deus é: Deus, ajuda-nos a nos arrepender, a nos voltar para Ti, para que a Tua ira possa ser afastada de nós. Bom, tem muitos outros textos, mas eu vou ler agora no Salmo 90, ok? Salmo 90, que é um salmo escrito por Moisés. Moisés acho que entendia um pouco sobre a ira de Deus. Vocês não acham? Que Moisés conhecia um pouco sobre a ira de Deus? Versículo 7, Salmo 90, versículo 7. Somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração de nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, gente, faz o quê? 3.500 anos que isso foi escrito? Está mais ou menos igual, né? Com toda a ciência, lógico que tem muito mais pessoas passando dos 80 anos do que um tempo atrás, a medicina mudou muito isso, mas se for ver, assim, essa, né? A expectativa de vida é essa, né? A duração da nossa vida é de 70 anos, se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, né? Que muita gente fala assim, eu não quero viver até, né, 90 anos, porque, né, vai ser uma vida de sofrimento, né? O melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Agora, olha o versículo 11. Quem conhece o poder da sua ira? Da ira de Deus. Quem conhece? Moisés entendia um pouco sobre essa ira. E o teu furor, conforme o temor que te é devido. Gente, é um versículo só, assim, ele não vai explicar muito depois, só vou ler o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Lembra daquela frase muito famosa que aparece em Jó, aparece nos Salmos, aparece em Provérbios? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor não é medo. O que Deus vai fazer comigo? Deus deve estar muito bravo comigo. Eu sei que nós temos acesso ao Santo dos Santos por Jesus. Deus não está mais bravo conosco, porque Jesus perdoou nossos pecados. Mas nós precisamos ainda conhecer quem Deus é, porque Ele continua, apesar do perdão que nós temos, apesar do favor que nós temos, apesar de Deus não querer usar a sua ira contra nós, nós continuamos mais ou menos com esse coração volúvel, com esse coração que qualquer coisa está se afastando da paixão por Deus. A gente tem uma experiência com Deus, Deus nos conquista com sua paixão, muda a nossa vida por uns 3 dias ou 3 meses, ou, né, depende assim, né, da força, da experiência, mas logo, logo é tão rápido, não é? É como fala em Oséias também, assim, que fala sobre resed, né, que eu sempre falo aqui, ele fala assim que o resed do povo de Israel é como o orvalho que está ali de manhãzinha e 9 horas da manhã já foi embora. Então, o que é resed? É nossa correspondência ao amor de Deus, ter o desejo de retribuir, ter o desejo de devolver Deus que fez tanta coisa por nós. Então, nós somos muito, muito volúveis, muito rápidos, assim, de abandonar o amor de Deus. Então, Deus continua sendo provocado por nossas falhas. Ele continua sentindo a falta do nosso amor por Ele, e Ele continua agindo na nossa vida com método, só que muitas vezes Deus faz as coisas, como nós acabamos de ler em Isaías, e as pessoas, né, nós não levamos isso a sério, isso não atinge o nosso coração, a gente não pensa sobre isso não nos leva a mudar. A crise que nós passamos, estamos passando e temos passado, é séria, mas pode ser muito pior, e Deus está dando uma oportunidade para que isso nos faça voltar o nosso coração para Ele. Então Ele fala, quem conhece o poder da sua ira? Ele não está falando só sobre o poder, no sentido assim, você sabe que Deus, se Ele fica bravo, Ele pode fulminar todo mundo no segundo? Não, a gente sabe disso. Mas Ele não está falando sobre esse poder. Ele está falando sobre o poder da ira de Deus, de nos fazer sentir que Ele nos ama com aquele amor forte, né, que fala em Cantares, é um amor mais forte do que a morte, é um amor furioso, né, que é uma expressão muito boa, assim, um amor furioso, porque Ele nos ama profundamente e Ele não vai ficar assim, sentado lá, assim, não, tudo bem, você não me ama tanto assim, mas eu não estou nem aí. Deus tem reações. Então, essa é a ideia que eu queria colocar para vocês, o poder da ira de Deus e o temor conforme, e o furor conforme o temor que te é devido. Existe um temor de Deus que não é medo, é reverência, é respeito por quem Deus é. Eu sempre pensei, porque a Bíblia fala que Jesus tinha temor de Deus. Então eu pensei, como que um filho como Jesus podia ter temor de Deus? Então assim, essa é a minha interpretação, Jesus nunca poderia ter medo de Deus. Mas ele tinha temor porque ele não queria perder aquilo que é precioso. O marido deve ter temor da esposa, a esposa deve ter temor do marido, não de medo, mas de não querer perder filho com pai, todos os relacionamentos preciosos. Nós temos que ter temor de entender que Deus tem algo, Deus tem um amor tremendo, eu não quero perder, mas eu sei também que o amor dele é um amor furioso e ele não vai ficar ali assistindo enquanto eu piso sobre o amor dele. Então, envolve todas essas coisas, eu claramente não sei expressar, não sei traduzir esse amor de Deus, mas eu queria que vocês sentissem um pouco desse amor de Deus. E voltando para o contexto, só para vocês lembrarem de onde que a gente viajou nessa aula, o ardor da ira de Deus sobre o povo de Israel, que estava tratando seus irmãos, que estavam em pecado, com falta de misericórdia. Eu só vou citar o versículo, Tiago 2, deixa eu ver o versículo certinho para não citar errado, Tiago 2, 13, será julgado sem misericórdia quem não usou de misericórdia. Gente, isso é muito sério. Será julgado sem misericórdia quem não usou de misericórdia. E aí ele fala, a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas você precisa entrar nessa misericórdia. Então, cuidado com os sentimentos do seu coração contra pessoas, quem quer que sejam, porque a Bíblia diz que vingança pertence a Deus. Deus é quem vai julgar, a nossa função é redenção, a nossa função é buscar a Deus pela redenção dos nossos irmãos e das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Jesus, nós queremos ser mais parecidos contigo. Nós queremos ser o retrato do teu amor na terra. Queremos ter ira contra o pecado. Queremos ter reações fortes contra a injustiça, contra a morte de bebês que não nasceram, contra a corrupção. Nós queremos demonstrar, porque o Senhor não vê essas coisas sem emoção. O Senhor sente isso profundamente. E sem dúvida alguma, essas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, à nossa volta, estão chegando ao céu. Mas, ó Deus, nós não queremos que o teu furor arda contra nós, porque nós estamos deixando de usar a misericórdia contra as pessoas que precisam. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém.